Olha, eu... Eu... Estava tentando provocar a nossa querida Sulamita aqui, ver se ela queria dar uma palavrinha. Eu acho... Não, porque eu estava perguntando para ela se ela já tinha trabalhado de carteira com carteira profissional assinada. Ela disse que nunca tinha trabalhado. Eu pensava que ela tinha 20 anos. Ela tem 21. Eu pensava que ela era solteira, tem dois filhos. Bem, mas eu queria, Sulamita, sem vergonha nenhuma, querida. Você pega isso aqui. É só perguntar o seguinte, a tua experiência, o que que mudou na tua vida depois que você aprendeu uma profissão e depois que você trabalhar aqui?
Ah, pra mim foi uma oportunidade boa, né?
Eu seguro pra você.
Pra mim foi uma oportunidade boa, porque eu nunca tinha trabalhado de carteira assinada e vou sair daqui com uma profissão, né? Não sou eu, como todos os meus colegas de trabalho.
Você tem casa própria?
Tenho casa própria.
Tem casa própria?
Tenho.
Quando você está aqui trabalhando, quem está tomando conta dos teus meninos?
É, elas ficam no colégio.
Ficam no colégio?
No colégio.
O dia inteiro?
O dia inteiro.
Que chique, hein?
O dia inteiro.
E a escola pública?
Isso.
Muito bem. Olha. Ô, gente, uma salva de palmas para a Fulanita, gente. Vocês pensam que é fácil? Hoje ela é carpinteira. Carpinteira. Você acha que quando ela sair daqui, ela arruma emprego em qualquer lugar de carpinteira?
Tranquilamente.
Competente?
Muito competente.
Se ela é muito competente, vocês nunca vão mandar ela embora?
Não.
Vai fazer outra obra? É lógico. Bem, meus queridos companheiros, eu queria primeiro cumprimentar os ministros que vieram comigo, o Zirman, a Isabela, o Márcio Fortes e o Franklin. Cumprimentar o nosso querido prefeito de Porto Velho, Roberto Sobrinho. Cumprimentar o Eduardo de Melo Pinto, presidente da concessionária Santo Antônio Energia. Cumprimentar o Emílio Odebrecht, presidente do Conselho do Odebrecht. O Flávio Machado, vice-presidente da Andrade Gutierrez. O companheiro José Bonifácio Júnior, diretor superintendente da Odebrecht. Cumprimentar todas as pessoas que representam as empresas do consórcio. Cumprimentar a Sulamita, cumprimentar o Vitor, não, cumprimentar o Igor e cumprimentar o Raimundo, que são os três que vieram aqui. O Igor é esse rapaz aqui que me deu uma placa bonita do Acreditar. Você está estudando? E está aprendendo o quê? Ah, você está no ensino fundamental ainda?
Médio, próximo ano.
Próximo ano? Quantos anos você tem?
14.
E já está namorando? Mas deve ter muita pretendente, hein? É? Muito bem. Bem, queridos companheiros e companheiras, a alegria de estar aqui visitando a hidrelétrica Santo Antônio. E por que alegria? Porque parecia impossível que essa obra fosse sair. Tanto foi, eu esqueci de apresentar o companheiro Nelson Ubner, que é o nosso presidente da ANEEL, é o homem que autoriza fazer as hidrelétricas. Mas parecia impossível, porque levantava-se muitos problemas, meu caro Roberto, com relação a essa hidrelétrica. E foi um trabalho daqueles que a gente nem acreditava que ia sair mais. Porque as pessoas começavam a ser contra na Alemanha. Depois iam ser contra na Inglaterra. Depois ia ser contra nos Estados Unidos. Ou seja, se uma empresa precisasse de dinheiro do Banco Mundial para fazer uma obra dessa, jamais faria a obra, governador. Porque não teria empréstimo para fazer uma obra dessa. Ora, porque poucos países do mundo têm as possibilidades que o Brasil tem de fazer energia elétrica a partir das hidrelétricas. Não existe muitos países do mundo com potencial hídrico, ou seja, com o potencial de rios que tem o Brasil. Só para vocês terem ideia, enquanto a nossa matriz de energia elétrica tem 85% de energia limpa, a Europa, que é tão limpa, só tem 13% de energia limpa. No mais, eles têm muita energia nuclear. No mais, eles têm muita termoelétrica carvão, que polui muito. No mais, eles têm termoelétrica a gás, que aí já tem que importar gás, de preferência da Rússia ou de outro país. E aí, eles ainda não têm biomassa, e eólica ainda é uma coisa muito nova. Então, na verdade, as duas fontes de energia mais fortes no mundo, ou é a hídrica, como nós temos no Brasil, ou é a energia nuclear. E países europeus têm 70% de energia nuclear. Pois bem, nós temos um potencial enorme. Nós ainda temos, eu diria, quase 65% de tudo que nós temos hoje, nós temos para construir de hidrelétrica ainda. E toda vez que nós vamos construir, tem uma briga, porque aparece alguém dizendo, vai acabar com todos os peixes do rio. Aí aparece outro e fala, vai acabar com todo o desmatamento do rio, que vai acabar com as matas ciliares. E seja, o que não falta é argumento. A verdade é que todo mundo tem um pouco de razão. Todo mundo tem um pouco de razão. O pessoal que defende o meio ambiente tem razão, porque houve um tempo no Brasil em que não se levava muito em conta a questão ambiental. E aqui os empresários sabem que o que eu estou falando é mais pura verdade. Não tinha consciência ambiental, não tinha exigência ambiental e não tinha marco regulatório ambiental. Então uma empresa ganhava uma obra, ia lá, fazia do jeito que queria, desmatava e, sabe, degradava o meio ambiente. Não era bom para o Brasil. Depois você tinha o pessoal que morava vizinho da onde ia ser o lago. Você tem algumas regiões que moram índios e que estão lá há muitos anos. Ou seja, houve um tempo em que também não se levava em conta essas pessoas. Muitas vezes essas pessoas não eram tratadas com o respeito que deveriam ser tratadas e às vezes o governo, em primeiro lugar, porque foi o governo que começou primeiro, sabe, lá no São Francisco, muitas vezes o governo não cumpria aquilo que prometia para os trabalhadores. Eu vou construir agrovilas, eu vou construir agro não sei o quê, eu vou dar terra não sei para quem. Os coitados acreditavam e muitas vezes não davam. Outra vez eram os empresários que faziam o que falavam que iam fazer e também não faziam. Ora, isso mudou porque todo mundo começou a adquirir consciência, primeiro, de que nós precisamos de energia e de que a energia, a base da hidrelétrica, é a mais limpa que nós temos. Nós temos engenharia competentíssima para fazer isso e nós temos hoje o pessoal do meio ambiente com consciência de que é possível, com o conhecimento científico e com as tecnologias existentes, a gente conseguir combinar, fazer uma obra preservando o meio ambiente e cuidando da qualidade de vida das pessoas. Por exemplo, às vezes um companheiro comenta o seguinte, mas eu moro na beira do rio, eu vivo de pesca, e vai acabar os peixes do rio. Hoje, isso já não é mais verdade. Já não é mais verdade. Eu não precisaria nem estar dizendo isso para vocês, porque faltam apenas 4 meses para deixar o governo. Mas não é verdade. Hoje, o crescimento do conhecimento científico e tecnologia moderna permite que você crie qualquer tipo de peixe, sabe, em qualquer lago, em qualquer tanque-rede, em qualquer açude. Você pode criar o tipo, triplo de peixe. Qual é a diferença? É que quando uma dourada, ela desova, de 1 milhão de ovos que ela coloca, os predadores comem 999 mil. Às vezes sobra uma, às vezes sobra 10, às vezes sobra 15. Né? A natureza trata de fazer com que outras espécies comam as ovas. Então,
sabe? De 10 ovos que põe, às vezes nasce um só. Quando você cria isso num laboratório, de 10 mil ovos, você pode fazer nascer 9 mil peixinhos. Ou seja, o produto reprodutor é muito mais seguro. Eu não queria dar um exemplo para não parecer banal, mas é como era antigamente. A gente vai no hospital, faz um parto seguro com médico e enfermeira, ou a gente tinha o parto como a gente tinha, como eu nasci, no tempo da parteira, ou seja, às vezes sem nenhuma assistência. A probabilidade de morrer era muito maior. Então hoje nós temos como fazer acontecer a construção de hidrelétrica, gerar emprego, formar profissionais, porque uma profissão é muito importante, sobretudo para a mulher. Você sabe que nós somos uma sociedade machista, onde o homem sempre achou que era mais inteligente que a mulher e sempre achou que podia mais do que a mulher. Ontem, eu peguei um dado importante do Ministério da Ciência e Tecnologia. Este ano, se formou mais mulher em doutora no Brasil do que homem. 52% das doutoras deste ano foram mulheres e apenas 48% foram homens. Significa que esse negócio de dizer que mulher é o sexo fraco, acabou. Porque tem mulher dando cascuda aí pra valer, sabe? Em cabra que... E além da Lei Maria da Penha, que se vacilar, cobra fia, meu filho, aqui. Então, veja, então é importantíssima a profissão. Porque quando a gente tem uma profissão, a gente fica independente. Imagina uma mulher sem profissão. Se ela tiver sorte de casar com um bom homem que goste dela e cuide dela, maravilhoso, né? Mas se ela tiver azar de casar com um cara que parecia bom, mas não é bom, ou seja, e esse cara começa a judiar dessa mulher, muitas vezes ela não tem coragem de largar dele, porque ela depende do prato de comida que ele leva para casa. E nenhuma mulher pode viver com um homem a troco de um prato de comida. Ela tem que viver com um homem porque ela gosta dele e porque ele gosta dela. Senão, não precisam viver juntos. E a profissão, ela é sagrada para o homem e para a mulher. Porque o homem também, com uma profissão, ele vai ganhar um pouco mais de salário, ele vai ter mais certeza de que vai ter emprego em qualquer lugar do país, e ele vai ter certeza que ele vai poder sustentar melhor a sua família. Afinal de contas, né, ninguém quer só comer. Nós queremos comer, queremos estudar, queremos ter acesso à cultura, ao lazer, queremos brincar, queremos fazer uma série de coisas. A vida é assim. E vocês que estão no Projeto Acreditar sabem disso, porque essa moça já é um exemplo. Da outra vez que eu vim aqui, vocês não se lembram, porque vocês eram muito jovens, mas eu vim aqui dia 9 de março do ano passado e fui ver mulher dirigindo aquelas máquinas, tamanho desse prédio aqui, dessa cobertura aqui, desse encerado aqui, dessa barraca. Isso não é um barraca, não. Como chama isso aqui? Uma tenda. Uma tenda, parece a tenda do Gaddafi. O presidente da Líbia, que tem umas tendas assim, que ele entra e dorme. Mas essa tenda aqui, a máquina que a moça estava dirigindo era maior do que essa tenda. Quando eu era uma mulher. E ela falou: presidente, eu duvido que tenha um homem aqui que trabalhe mais do que eu. E o pior é que é verdade. Então, companheiros, esse projeto Acreditar, eu já fui convidado em dezembro, vai ter a formatura de 510 meninos e meninas aqui. Então, pode marcar na caderneta. Em dezembro, eu estarei na formatura desse jovem do programa Acreditar, aqui em Porto Velho. Porque, para mim, aprender uma profissão é uma coisa sagrada. Aprender uma profissão é como a gente ter acesso a um bem material importante que a gente não teria. E, sobretudo, nesse momento que o Brasil está gerando empregos. Porque eu não sei se vocês sabem, este país, A última grande hidrelétrica que fez foi a de Xingó, que terminou em 1994. Começou em 1985, ainda entre o governo Figueiredo e o governo Sarney. Foi a última de 3 mil megawatts, a última grande. Nós estamos fazendo essa de 3.200, que já me falaram ali que vão tentar pedir um acréscimozinho para 3.400, não sei quanto. Estamos fazendo outra mais ali embaixo de 3.400. Vamos fazer Belo Monte, sabe, que pode chegar a 11 mil, 12 mil, 10 mil, 9 mil, sabe, tem uma série de coisas. Temos o complexo Tapajós, que são mais 5 hidrelétricas que a gente quer fazer, sabe, de uma forma muito discutida com a sociedade brasileira, e temos que aproveitar todo o potencial para gerar emprego para o nosso povo trabalhar. E as mulheres vão estar lá. E eu quero que as mulheres estejam trabalhando, sabe, que as mulheres se formem engenheira, que as mulheres se formem medicina, que as mulheres se formem nas melhores profissões, para as mulheres poderem também dirigir. Por que que eu não posso chegar aqui daqui uns 10 anos e a presidente da Odebrecht é uma mulher? Por que que tem que ser homem? Ninguém disse. Então eu acho, companheiros, que esse momento para mim é primoroso. Eu quero agradecer ao consórcio, porque eu estou deixando a presidência daqui há 4 meses, mas eu lembro como era quando eu entrei e lembro agora. Esse país ficou 25 anos que a gente não encontrava em nenhuma rua de nenhuma cidade deste país uma placa "precisa-se de uma profissão". Nós passamos quase 25 anos só gerando desemprego nesse país. Só gerando desemprego. A construção civil mesmo perdeu milhões. Eu poderia pegar qualquer empresário da construção civil, inclusive Odebrecht ou Andrade Gutierrez. Eu posso olhar na cara de vocês e na cara deles e dizer o seguinte: antes do meu governo, se eles quisessem ganhar um dinheirinho, eles tinham que trabalhar na América Latina, tinham que trabalhar nos Estados Unidos, ou tinham que procurar na África, porque esse país não tinha obra. Hoje, tem tanto serviço que ele não tem engenheiro para contratar para fazer as obras dele. E ainda é pouco diante do que vai acontecer nesse país. Porque nós agora aprendemos a gostar de nós. Nós agora recuperamos a nossa autoestima. Nós sabemos o que é importante investir em infraestrutura. Nós hoje estamos gastando por mês em investimento de rodovia e infraestrutura o que era gasto por ano em 2001 e 2002. Por mês. Nós estamos pagando em dinheiro 1 bilhão e 300 milhões de reais por mês. Isso era o orçamento do Ministério do Transporte em 2002 para o ano inteiro. Este país tinha 380 bilhões de reais de crédito. Esse país hoje tem 1 trilhão e 500 bilhões de reais de crédito. Portanto, meus filhos, nós vamos terminar o mandato, Emílio, e vamos ter o orgulho de dizer que enquanto na Europa e nos Estados Unidos teve 16 milhões de pessoas desempregadas, nós criamos 14 milhões e meio de emprego nesse país com carteira profissional assinada. E quando essas turbinas começarem a produzir energia, vocês vão ver a quantidade de empresas que vão vir para cá. Aí vocês tratem de se preparar mesmo. Se trate. Ninguém quer ir só namorar de noite, não. É ir para a escola. Tem tempo para namorar, mas tem tempo para estudar, para você depois cuidar da namorada com carinho, com uma bela de uma profissão, e as mulheres também. Porque vai vir muita empresa para cá a hora que a gente começar a produzir aqui 6 ou 7 mil megawatts de energia. Rondônia e Porto Velho vão sofrer uma transformação, meu caro sobrinho, que você não tem noção, e nem o governador. Agora, é preciso que seja uma coisa planejada para que Rondônia e Porto Velho não se encha de favela por tudo quanto é lado, se não tiver um ordenamento para poder receber essas pessoas que vão vir para cá junto com as fábricas. Por isso eu quero agradecer ao consórcio a coragem e o trabalho que estão fazendo, e quero agradecer aos trabalhadores, Porque se tem uma coisa que me orgulha é saber que todo final de mês você chega em casa com o salarinho de vocês, levando o pão de cada dia, com o suor e o sangue de cada um de nós, que é o que vale a pena. É a gente ter orgulho daquilo que a gente leva para casa como resultado do trabalho. E, sobretudo, as meninas e os meninos que estão estudando. Não desanime nunca. Não há tempo para um jovem desanimar. Mesmo que a coisa esteja ruim, mesmo que o pai e a mãe tenham brigado, não há nenhuma razão para um jovem parar de estudar. Não há. Não há nenhuma razão. Há 1 milhão de razões para um jovem estudar. E não há nenhuma para ele não estudar. Porque se ele não estudar nessa idade, quando ele tiver velho, quando ele tiver com mais idade, eu vou contar agora que eu fui no programa Pro Jovem em Fortaleza. Tinha 10 mil pessoas. Dessas 10 mil pessoas, 60% eram mulheres. E 60% já tinha filhos, todas mães solteiras. Então eu acho, se preparem, porque o que vai garantir o futuro certo de vocês é a boa formação profissional que vocês tiverem. Vocês estão tendo uma chance. Eu tive a minha chance em 1963. Aproveitei ela e virei presidente da República. Aproveita de vocês e sejam amanhã o que eu sou hoje. Um abraço, boa sorte e que Deus abençoe todos vocês.